ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. E esse, se você ainda não sabe, lançamos nosso aplicativo e você pode baixar ele gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. Lá você tem todo o conteúdo do The Valve Club na palma da sua mão. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos falar sobre a hemodinâmica das próteses valvares. E esse assunto separamos em três partes. Hoje vamos com a primeira. Quando decidimos intervir em um paciente portador de valvopatia, a discussão sobre possibilidades terapêuticas acaba envolvendo possibilidades de implante de próteses, e isso, por si só, seria um grande debate. Dentre essas possibilidades, as próteses biológicas, ou chamadas de biopróteses, são alvo de muita discussão e a deterioração é o centro dessa preocupação. Há pouco tempo formulou-se uma padronização de classificação, com o intuito de alinhar nomenclaturas e também de padronizar questões prognósticas nesses pacientes. Inicialmente, ocorre uma separação entre deterioração estrutural e não estrutural, sendo a localização específica da disfunção e o caráter de cronicidade determinantes para essa separação. Alterações que podem ser revertidas são sempre consideradas como não estrutural, mas a partir do ponto em que se cronificam, passam a ser estrutural. Dentro das deteriorações estruturais, em casos de disfunção avançada e presença de sintomas, surge uma nova classificação de falência de bioprótese. De forma geral, uma vez que a deterioração progrida até gerar repercussão hemodinâmica importante e há necessidade de reintervenção, ou mesmo o paciente tem um desfecho negativo por essa deterioração, você está diante de uma falência de bioprótese. Evidentemente, além do tipo da prótese biológica e suas peculiaridades, a topografia em que ela é implantada pode fazer a diferença quando observamos o volume de publicações. Sem sombra de dúvidas, a topografia aórtica é a que tem mais evidências no atual momento da cardiopatia estrutural. Por essa razão, há uma clara recomendação em realizar um exame de imagem no pós-intervenção imediato, seja de uma prótese convencional ou de uma prótese implantada por via percutânea transcatéter. Conhecer o perfil hemodinâmico basal é fundamental para entendermos se no acompanhamento clínico algo está acontecendo. O conceito de deterioração atualmente reside no surgimento de sintomas e nas elevações dos gradientes transprotéticos, acompanhados da redução da área protética efetiva, que muitos denominam de área valvar, simplesmente. Algumas publicações recentes questionam qual o melhor método para realizar a avaliação hemodinâmica. E os questionamentos, eles ficam entre a ecocardiografia, que é o padrão ouro hoje, e a cateterização hemodinâmica, com medidas reais de gradientes. Diante da menor invasividade da ecocardiografia, esse método, sem sombra de dúvidas, é o de escolha. Mas entender suas limitações faz parte da interpretação adequada nesse tipo de avaliação. Entender os princípios da mecânica dos fluidos e desafios na medida da equação de Bernoulli modificada que nós usamos, além da variabilidade da relação da área anatômica do orifício da válvula, dependendo da forma do orifício visto, pode ser estimada e calculada por uma fórmula. Recentemente, muito se tem discutido sobre a recuperação da pressão distal à vena contracta em estrutura tubular como é a artéria aorta. E claro, questões técnicas nos aspectos de medição, incluindo variabilidade temporal e hemodinâmica. Boa parte dessa discussão é muito técnica dentro dos debates de ecocardiografistas, mas saber que limitações existem é função também do cardiologista clínico. Em resumo, a baixa invasividade e disponibilidade elevada da ecocardiografia e a capacidade de se obter medições ao longo do tempo, juntamente com os dados da história natural que confirmam a correlação dos gradientes com os resultados clínicos, suportam o uso continuado da ecocardiografia para a rotina de avaliação da função protética. Apesar de rigorosos protocolos de aquisição, pode haver diferenças no ecocardiograma e as medições invasivas de gradientes entre tipos de válvulas, tamanhos e hemodinâmica no momento da medição. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço. Até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.